Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gostaria de te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. A partir do verso 15, diz assim: Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas de Deus é um. Mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, porque só Tu és Deus, no céu, na terra e também em nossos corações. Nós declaramos isso mais uma vez. Obrigado por estarmos na Tua casa, louvando ao Senhor. Obrigado agora pelo privilégio que temos de nos assentarmos em volta da Tua palavra. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa comunicá-la aos nossos corações de uma maneira pessoal, de uma maneira individual. O Senhor conhece aqui o coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, uma porção de entendimento nessa manhã. Eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem na autoridade e no poder do Espírito Santo, que é aquele que opera o querer e o realizar nas nossas vidas. Seja a tua bênção neste lugar, concentra-nos, nos dá a graça aqui para mantermos concentrados, meu Deus, todos aqueles que estão conectados conosco, que todo e qualquer espírito maligno de distração, em nome de Jesus, fique da porta para fora e que, ó Deus, a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. O apóstolo Paulo aqui, ele ainda está combatendo os judaizantes, que perturbavam a igreja do Senhor, que perturbavam, tentando perverter o evangelho. Falsos mestres aqui que não aceitavam o fato de que a justificação ela decorria apenas pela fé, tão somente pela fé. Eles insistiam que o homem ele precisava de alguma maneira contribuir para a salvação. Aí eu preciso de te lembrar, qual que é o contexto disso aqui, pastor? O apóstolo Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias, são registradas lá no livro de Atos. E por onde o apóstolo, ele ia, viagens aonde? Ali a partir da Antioquia ou de Jerusalém, ele viajou ali pela toda aquela região da Judéia, toda aquela região do Oriente Médio, da Ásia, Europa. Chegou, por exemplo, aqui na Galácia. A região da Galácia hoje corresponde ali à parte central da Turquia. Então, o apóstolo ele ia viajando e pelas cidades às quais ele chegava, ele achava algum lugar e começava a pregar o Evangelho, transmitir a mensagem da salvação de uma maneira muito simples, que as pessoas pudessem entender. E o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, operava de uma maneira impactante, como opera ainda nos dias de hoje, quando a mensagem é lançada. Mas nesse momento aqui, como terra seca, que era o coração das pessoas sem Cristo, ao receberem essa mensagem, começavam a abrir o coração e aceitar Cristo. E o apóstolo permanecia um determinado período de tempo, não se tinha uma regra, mas ele ficava ali, às vezes, Atos registra algumas semanas ou alguns meses em determinados lugares, pregando, e aquele grupo de pessoas que entregavam o coração a Cristo, ele delegava ali a responsabilidade a alguns deles para permanecerem liderando aquele grupo, e ele seguia a viagem para frente. E assim foi, inúmeras cidades onde ele visitou, pregou o Evangelho. E posteriormente, ele escrevia cartas a essas igrejas, justamente para fortalecer esses irmãos, para animar esses irmãos na fé em Cristo, para encorajar esses irmãos a permanecerem em Cristo. Porque também o contexto temporal aqui vai nos dizer que era um tempo de perseguição aos cristãos, um tempo de uma certa animosidade que logo na sequência surgiu contra todos os cristãos. A mensagem, portanto, tinha a finalidade de animar, encorajar e trazer a instrução devida. Porque nós vemos aqui, já falamos, ele inicia o capítulo 1 dessa carta aos Gálatas, já combatendo uma inverdade, uma falsa mensagem que estava permeando dentro da igreja, que era o legalismo que alguns judaizantes queriam trazer agora para dentro da igreja. E aí a gente tem que lembrar, entendemos o contexto cultural também para compreendermos o porquê disso. Por que dessa ação desses judeus? A gente está falando de judeu aqui. Quando a gente fala a expressão judaizantes, são judeus. Paulo também era judeu. Então, que mensagem é essa que os judaizantes defendiam? Os judeus receberam a lei dada por Deus a Moisés lá atrás, quando saíram do Egito. Deus deu a lei para que eles seguissem os princípios da palavra do Senhor. Quando vem Cristo, agora é a mensagem da salvação pela fé apenas na pessoa de Cristo. Essa mensagem inicialmente começou ali aos judeus, porque Cristo, judeu, começou a pregar inicialmente ali na região da Judéia, mas o próprio Cristo havia dito que essa mensagem não era somente para judeus. Atos capítulo 1, verso 8, o que é que Jesus Cristo disse? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Então Cristo já havia dito, olha, essa mensagem não é só para vocês, não. Vocês têm que comunicar essa mensagem a todos. E culturalmente, os judeus, eles tinham dentro da sua cultura e instruídos pela lei do Senhor, algumas práticas que eles seguiam para manterem a pureza, a firmeza, para como um povo separado de Deus. E uma dessas coisas, por exemplo, era a circuncisão, que os homens deveriam ser circuncidados. Quando Jesus Cristo abre o leque agora para a mensagem do Evangelho a todos, passa agora a fazer parte, a constituir isso que nós chamamos a igreja do Senhor, chamados gentios. Gentio na Bíblia é um termo que se refere a todo aquele que não é judeu. Então, brasileiro é o quê? Gentio. Americano é gentio, argentino é gentio. Tudo que não é judeu é gentio. Esse é um termo que se utiliza na Bíblia para poder fazer essa individualização, essa separação. Essas cidades, então, onde o apóstolo Paulo vai pregando, tanto judeus quanto gentios começam a receber o Evangelho. Aceitam a mensagem da salvação, passam a crer em Cristo Jesus e passam agora a andar juntos, de mãos dadas, reunindo-se juntos. Mas aí vem um outro grupo radical e um outro grupo que não tinha aceito a mensagem da salvação por completo ou crido nela da maneira devida, como foi apontada por Cristo, e que defendia que para a salvação era necessário receber a Cristo pela fé, mas também guardar os ritos da lei mosaica. Era esse o contexto aqui. Guardar os ritos da lei mosaica. E eles insistiam que esses gentios deveriam ser circuncidados para que fossem considerados salvos também, para pertencerem à igreja do Senhor. E essa falsa mensagem começou a ser disseminada. E o apóstolo Paulo, ele se levanta justamente para contrapor essa inverdade que estava corrompendo a mensagem do Evangelho. Queridos, o diabo ele não descansa, ele trabalha incessantemente contra a igreja do Senhor. Incessantemente contra a igreja do Senhor. Os falsos mestres aqui, eles tentavam ancorar aqui os argumentos, esses argumentos falsos no Antigo Testamento, invocando aqui as figuras de Abraão e as figuras de Moisés. Nós vemos aqui na parte do verso 1, nós não lemos, porque nós estudamos na aula passada, o capítulo 3, o verso 1 ao 14, mas do 1 ao 14, no capítulo 3, Paulo aqui ele vem mostrar que as escrituras do Antigo Testamento apontam que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, porque as obras não são suficientes para nos salvar. E nós veremos especificamente isso aqui nessa aula de hoje. Como harmonizar, então, a lei e a graça? Como harmonizar, então, a lei e o período agora da fé apenas em Cristo Jesus para ser salvo? Há alguma contradição nisso? E o apóstolo vem justamente na sequência aqui responder uma questão crucial. Por que que Deus concedeu a lei, então? Se desde antes da lei, se desde Abraão, a salvação já é pela fé, então por que Deus concedeu a lei? Qual a finalidade? Qual o propósito da lei? John Stott ele vai dizer que o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão é o mesmo Deus de Moisés. O mesmo Deus, é o mesmo Deus. Deus é um só, o Deus de Abraão e o Deus de Moisés é uma só pessoa, é o mesmo Deus. Então nós não podemos colocar Abraão contra Moisés. Nós não podemos colocar a promessa contra a lei, a promessa da salvação pela fé contra a lei, como se nós tivéssemos que rejeitar uma para aceitar a outra. Não, queridos, não são. Se Deus é o autor das duas coisas, se Deus é o autor da promessa e se Deus é o autor da lei, deve ter tido algum propósito para elas. E é isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver esse raciocínio com os irmãos aqui de Gálatas. Se Deus é o mesmo, deve ter tido um propósito para a lei. Se a salvação é pela fé, mas deve ter tido um propósito. Por que Deus, então, mandou a lei, ordenou a lei? Qual que é, então, essa relação entre a promessa feita a Abraão e a lei? E aqui ele vem nos explicar, dentro desse trecho que nós lemos aqui, do verso 15 até o verso 29, que a lei não anulou a promessa, de maneira alguma. A lei, na verdade, ela iluminou a promessa. A lei, ela apontou para a promessa, ela indicava a promessa, ela, como uma bússola, trazia a orientação para onde se culminaria a promessa, que era justamente em Cristo Jesus. Ele vem dizer aqui o que nós éramos no tempo da lei. o que era a raça humana no tempo da lei e o que nós nos tornamos em Cristo, depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, como é com Ele? E Ele vem fazer justamente esse paralelo entre viver debaixo da lei e agora viver em Cristo, e apontando o quanto é melhor isso. A lei, ela não nos salvou, mas ela nos toma pela mão e nos leva a Cristo, que é o Salvador. A lei não salvou ninguém, não salvou. O propósito dela não era esse. Deus não constituiu a lei para salvar o homem. Ela serviu apenas de guarda, de tutor. Ela serviu para tomar o homem pela mão e o levar até Cristo, que realmente é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo. Não há contradição alguma na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Não há contradição. Ela é perfeita, porque o autor dela, embora ela tenha sido escrita manualmente por 40 homens em eras diferentes, em um intervalo de aproximadamente 1.500 anos, mas o autor é um só. Os homens apenas escreveram, inspirados pelo autor, que é o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que não há contradição alguma nela. Paulo, ele estabelece aqui o contraste entre o pacto da promessa e o pacto da lei, mostrando aqui a superioridade da promessa, a promessa da salvação por meio de Cristo Jesus. E é justamente isso que nós veremos aqui de uma forma mais detalhada nessa manhã. Ele começa aqui enfatizando do verso 15 ao verso 18 a questão da superioridade da promessa. O quanto essa promessa ela é elevada, o quanto essa promessa é superior à lei. E aqui ele aponta quatro razões que podem ser encontradas para atestar essa superioridade. A primeira delas é a sua confirmação, no verso 15. Volte seus olhos aí, por favor. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Paulo aqui, queridos, ele vai ilustrar essa questão da confirmação da promessa fazendo referência à figura do testamento, testamento de um homem, que fez o testamento de um homem aqui no seu conhecimento, feito de acordo com as leis da sua época, que eram as leis gregas e as leis romanas. Sabe, os desejos aqui expressos em um testamento, nós sabemos que eles são inalteráveis. Ninguém pode modificar um testamento, especificamente após a morte. Se o testamento ele não for anulado, se não tiver lá alguma cláusula ou algo que foi dito pelo testador contrário à lei, se for contrário à lei, perde a validade. Mas se for dentro dos limites da lei, esse testamento é válido. E aquela manifestação de última vontade da pessoa, ela permanece. E ela tem que ser respeitada. Então, se o testamento não for anulado, ele é confirmado, ele é válido. E essa manifestação de vontade deve ser cumprida. Ninguém realmente podia modificar. Essa argumentação aqui, ela revela o grande conhecimento intelectual do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que foi instruído, que foi ensinado desde a sua infância, aos pés de Gamaliel, está registrado lá em Atos, que teve a oportunidade de estudar. E nós vemos que ele era um homem, nas suas cartas, na forma dele escrever, um homem de uma grande cultura, um homem de grande conhecimento cultural do seu tempo, de conhecimento filosófico, de conhecimento teológico profundo, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Aí agora já passa a ser a atuação do Espírito Santo na vida dele, que o ajudou a coordenar, a concatenar de maneira devida as ideias, porque ele era um profundo conhecedor da lei e do Antigo Testamento, da palavra dos profetas. Depois que Cristo atravessa o seu caminho, atravessa a sua vida lá no caminho de Damasco, a sua vida é transformada, ele recebe Cristo, e agora o Espírito Santo começa a revelar a ele verdades, onde ele vai ter um entendimento correto a respeito da salvação pela fé em Cristo. E ele pode, com muita autoridade, segurança, fazer agora esse comparativo entre a lei e a graça, e a salvação através de Cristo Jesus. Então, era um homem de conhecimento cultural do seu povo, de grande conhecimento filosófico, de grande conhecimento também jurídico. As questões de direito do seu tempo, Paulo tinha muito conhecimento disso. Vemos aqui ele utilizar como ilustração a figura do testamento, mas vemos também ele utilizar as suas próprias prerrogativas como direito seu, que ele sabia onde ele podia pisar os seus pés. Por exemplo, lá em Atos, no livro de Atos, quando registra ali, após a sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele é preso por conta de inverdades, por conta de calúnias que eram feitas contra a pessoa dele. Em razão disso, ele ia ser submetido a um julgamento lá na região da Judéia, lá em Jerusalém. E quando ele percebe que o julgamento dele não seria um julgamento justo, porque falsas testemunhas estavam se levantando, porque o judiciário do seu tempo poderia ser corrompido, ele então utiliza-se de uma prerrogativa sua como cidadão romano. Ele requer que ele fosse julgado por César, porque era um direito de todo cidadão romano ser julgado por César. E ele estava cá na região da Judéia, muito distante de Roma. Então ele utiliza-se de uma prerrogativa de foro, hoje popularmente conhecido como foro privilegiado, que nós conhecemos popularmente. Era prerrogativa de foro. Como cidadão romano, ele tinha esse direito e ele faz uso desse direito. Vemos, portanto, Paulo, um homem de muita instrução, de muito conhecimento. E, de fato, voltando aqui à questão do testamento, essa manifestação de última vontade, ela não sendo anulada, ela deve ser cumprida. E se o testamento de um homem não podia ser ignorado, se o testamento válido de um homem não podia ser desprezado, colocado de lado, querido, muito menos é a promessa de Deus. Muito menos é a promessa, ou são as promessas de Deus, que são imutáveis. As promessas de Deus não se modificam com o tempo. A promessa de Deus não caduca. A sua palavra não fica velha, querido. Ela é imutável. Números 23, verso 19, está registrado isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Por acaso Deus disse alguma coisa e ele voltou atrás e ele se arrependeu e ele mudou a sua vontade? Não, querido. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Mateus capítulo 24, verso 35, o Senhor Jesus vai dizer a mesma coisa. Em outras palavras, ele vai dizer: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O tempo passa, mas a minha palavra permanece. A minha palavra prevalece, a minha palavra não falta. Então, aquilo, tudo aquilo que Deus prometeu a nós, queridos, a gente pode descansar, sabendo que vai se cumprir. A promessa da salvação pela fé é uma verdade. Basta apenas crermos no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Em nome de Jesus, nós, pela fé, tomamos posse dessa verdade. Um outro aspecto aqui da superioridade da promessa em relação à lei está no verso 16, onde ele vem falar sobre a centralidade. Deus não prometeu uma herança a Abraão e aos descendentes, mas ao descendente. Que promessa é essa, pastor? Lá em Gênesis, capítulo 13, versos 14 a 16, nós vemos essa promessa de Deus a Abraão. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ele repete, o Senhor Deus repete essa promessa em Gênesis 17, verso 7. Ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti por Deus. Deus fez, portanto, e por último, Gênesis 22, verso 15 a 18, aquele evento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaac ao Senhor Deus, estava no alto do Monte Moriá, naquele momento ali, depois que o anjo do Senhor interveio, porque ele viu que realmente Abraão iria consumar, iria matar o menino, iria sacrificar o menino, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá os teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós vemos aqui de uma maneira muito clara que a promessa de Deus, ela tem realmente um valor de um testamento, no sentido de que ela é imutável, ela não muda, ela é real e ela se cumpre. E em primeira mão aqui nós sabemos que essa promessa foi feita sim à pessoa de Isaac, que era o filho de Abraão. Em primeira mão essa promessa era a sua descendência a partir dele, que realmente Deus cumpriu, porque ele multiplicou e prosperou o seu povo a partir de um homem. Olha a quantidade de judeu que tem na face da terra hoje. A partir de um homem, apesar desse povo já ter sido caçado, tentaram exterminar, tentaram aniquilar por diversas vezes esse povo na face da terra e não conseguiram. Por quê? Porque existe uma promessa. E quem fez essa promessa? Deus. E Deus vela pela sua palavra. Querido, se a gente olhar sobre o aspecto natural, judeu já era para ter sido extinto da face da terra há muitos anos. Povos muito maiores, muito mais fortes belicamente, economicamente, já sumiram, deixaram de existir da face da terra. E nós vemos esse povo que começou a partir só de um homem, de um casal, crescendo, multiplicando, e mais do que isso, Deus guardando, Deus prosperando, Deus livrando, Deus aplacando a força dos inimigos e sustentando até o dia de hoje. A gente está vendo lá, a guerra começou de novo, começou novamente, foram atacados ontem novamente. Quem vai guardar? Deus guarda, querido. A promessa de Deus, ela permanece até hoje. Até hoje. Amém por isso? Porque se tem promessa de Deus sobre a vida deles, também tem promessa de Deus sobre a nossa. Então a gente crê pela fé que o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer: eu recebo isso? A minha família, a minha descendência será salva, a minha descendência será forte nessa terra, a minha descendência vai herdar o céu, em nome de Jesus a gente declara isso. Mas o apóstolo aqui, ele enfatiza que os descendentes, que o descendente aqui, a semente de Abraão, não são várias sementes. Aqui ele faz a analogia à pessoa de Cristo, que é o descendente de Abraão, o real descendente, aquele que seria, que a promessa viria a se cumprir através da sua vida. A promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela se culminou onde? Em Cristo, em Cristo. Essa afirmação mostra que o objetivo da promessa foi Cristo, em quem realmente todas as promessas se cumprem. E se a ele foi feita a promessa, o pacto com Abraão foi plenamente cumprido por Deus. Foi plenamente cumprido, porque Deus prometeu que de Abraão viria um, que seria um da sua descendência, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus cumpriu a sua promessa. Um outro aspecto da superioridade da promessa em relação à lei é também a questão cronológica, que o pacto da promessa foi feito muitos anos antes do surgimento da lei. Olha onde é que está Abraão e olha onde é que está Moisés no tempo. Muitos anos antes, muitos anos, muitas gerações antes, e Deus fez essa promessa. A aliança feita com Abraão ocorreu muitos anos, e quando a lei mosaica foi estabelecida, essa lei, ela não invalidou a promessa. Deus fez a promessa de que a Abraão, de que da sua descendência viria um que seria, que abençoaria todos. Posteriormente, quando surge a lei, que o mesmo Deus entrega a Moisés, essa lei ela não anula a promessa feita a Abraão. É isso que Paulo está explicando aqui. Na verdade, está quase desenhando para ver se os Gálatas e a igreja do Senhor entendessem essa mensagem. Ainda que a aliança com Abraão não tenha estabelecido o princípio da salvação pela fé, querido, ela foi confirmada, porque desde o tempo da queda de Adão, a fé tem sido o único meio para o homem se aproximar de Deus. A única forma do homem se conectar a Deus é pela fé. Não é por ações, é pela fé em Cristo Jesus, é apenas pela fé em Deus. A promessa feita a Abraão aqui, cumprida e ratificada em Cristo, não foi prejudicada e muito menos desfeita com o passar do tempo. Porque o tempo não anula a promessa. O tempo não torna a promessa caducada. Romanos capítulo 4, verso 13 a 16, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. O escritor aos Romanos é o mesmo apóstolo Paulo, e ele escreveu lá essa carta aos Romanos justamente para poder explicar a questão da salvação pela fé, demonstrando que desde Abraão, quando Deus a ele entregou a promessa, ele a recebeu, ele tomou posse dela e ele foi abençoado em razão da fé, da sua confiança depositada em Deus. Vemos aqui também o outro aspecto da superioridade da promessa em relação à lei, é a sua completude. No verso 18, aqui no sentido de que o pacto da promessa é superior ao pacto da lei, porque ela de fato se realiza. Por quê? Porque a ideia de Paulo aqui é que uma herança baseada na lei dependia da performance do homem. E de fato, a lei, ela traz regramentos e apontamentos aos quais o homem deveria seguir. Então existe uma contrapartida da parte do homem. Existe uma ação humana aqui. Mas ela não é suficiente, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Cristo Jesus. Se ninguém, a não ser Cristo, conseguiu cumprir toda a lei, demonstra o quê? Que é impossível sermos salvos se esse for um requisito. E Paulo está explicando isso: olha, se o requisito é esse também, é impossível, ninguém vai ser salvo nunca. Esse é um dos argumentos que o apóstolo utiliza. E o outro é no sentido de que, se é necessário Cristo e mais alguma coisa para ser salvo, ele vem dizer, a obra de Cristo então é insuficiente. Cristo morreu na cruz do Calvário, então realmente ele morreu de uma forma inútil. É insuficiente o sacrifício dele, já que apenas pela fé nesse sacrifício, se não é suficiente para sermos salvos, apenas cremos nisso, então Cristo faliu. A sua obra é insuficiente. É isso que ele vem demonstrar, que é necessário a fé apenas em Cristo. Os meios aqui de aquisição dessa herança são realmente incomparáveis. Um é pela lei de Deus e as obras dos homens, e o outro é pela graça, mediante a fé. Então Paulo vem colocar as duas coisas na balança para dizer, olha, de um lado é necessário uma ação, uma contrapartida do homem, que não vai conseguir jamais cumpri-la. Então o que é melhor? Ficar neste caminho? Ou o outro, que é apenas crer pela fé que a salvação ela é algo concreto na vida do ser humano. E é justamente isso que ele vai demonstrar. O homem não consegue alcançar a perfeição por guardar a lei. Entretanto, Deus não falha em cumprir a sua promessa. Deus não falha, querido. Deus não falha em cumprir a sua promessa. E o que, que a gente pode exemplificar isso para poder compreender? A pessoa que aceita Jesus Cristo no leito de morte, no seu último suspiro da vida, ele vai para onde? Ele vai para o céu. É aqui que a gente entende o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A promessa não falha, querido. Todo aquele que crer em Cristo Jesus será salvo, independente do timing, independente do momento da sua vida. É claro que quem decidir o mais cedo possível entregar o coração a Cristo e caminhar com Ele vai ter um benefício muito maior, que é a presença dEle conosco. Quanto Deus melhora a nossa vida. Tenta imaginar a sua vida sem Jesus Cristo. Onde é que você ia estar? O que você ia estar fazendo? Olha o tamanho do vazio do coração. Olha a angústia da alma de um homem sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a luz para a gente seguir. É a luz que aponta, que ilumina o nosso caminho, que nos tira das trevas, que nos permite enxergar. Sabe, quantas vezes o homem está como um charco de lodo, com os pés atolados, não conseguindo andar na sua vida. Jesus Cristo é aquele que nos liberta disso tudo, que quebra todas essas prisões que o pecado promove na vida do ser humano. Jesus Cristo é aquele que aquieta a alma. Jesus Cristo é aquele que sacia os desejos do coração, no sentido, não os desejos materiais, mas os desejos de resposta, de questionamentos. Jesus Cristo é aquele que traz paz em meio às dificuldades da vida. Jesus Cristo é aquele que traz consolo nos momentos difíceis, é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Querido, onde é que você estaria sem Jesus? Onde nós estaríamos se não tivesse a companhia dEle? Então, quem entrega o coração a Jesus o mais rápido possível, desfruta disso tudo, que é a presença dEle continuamente na sua vida. Mas há aquele que no seu último suspiro, e ainda assim ele vai morar no céu, ainda como benefício maior, além da presença do Senhor, a gente olha para frente e sabe para onde é que a gente vai quando o nosso coração parar de bater. A gente vai para o céu. Mas aquele que não entrega o seu coração, ou melhor, aquele que entrega o coração a Jesus Cristo apenas no último momento da sua vida, ele ainda assim, querido, ele vai para o céu. E nós vemos isso de uma maneira muito clara. Jesus Cristo, lá no momento da crucificação, tinha dois ladrões do lado dele. Um de um lado deve ter falado, né, esse aqui é igual a gente, está aqui porque merece. Mas o outro falou: Jesus, a gente merece estar aqui, porque eu e aquele cabra ali, a gente é ladrão, a gente é bandido, a gente merece estar aqui, mas o Senhor não merece, não. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando ele fala que a gente está aqui porque a gente merece, mas o Senhor não merece estar aqui, ele está reconhecendo quem ele é e quem Jesus é. Ele está reconhecendo quem ele é e que Jesus é diferente dele. Que Jesus realmente era, e olha o conhecimento que esse camarada tinha a respeito do Messias, a respeito de Jesus como Salvador. Ele fala: Jesus, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Então ele estava reconhecendo: eu não vou para lá, mas o Senhor vai para lá, porque o Senhor é diferente de mim. E essa declaração dele, querido, está expressando um grito de misericórdia, onde ele está falando: Jesus, tem misericórdia de mim, não esquece de mim, não, me salva, existe uma vida após essa daqui, me salva, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estarás no paraíso. Pensa um cabra sortudo, pensa um cara que estava na hora certa, no momento certo. Pensa nisso, pensa, que cara sortudo, hein? Sortudo demais da conta, está do lado de Jesus na hora de morrer. E sabe, querido, e aí do outro lado, o que, que a gente vê do outro lado? Alguém que perdeu uma oportunidade. Não perca as oportunidades que você tem na vida. Às vezes elas só vão acontecer uma vez. Às vezes o cavalo só vai passar selado uma vez. Para esse camarada aqui foi, só passou selado uma vez, e o que, que ele fez? Pulou em cima dele, agarrou ele com todas as forças que ele pôde. Não perca as oportunidades que Deus te dá, querido. Não perca. Não perca as portas que Deus abre na sua vida. Não perca as orientações de Deus na sua vida. Não perca de cumprir a instrução da palavra de Deus na sua vida para você viver bem. Em nome de Jesus, não perca as oportunidades de Deus. Nós vemos isso aqui de uma maneira muito clara. Salvação pela fé. O apóstolo Paulo aqui, do verso 19 até o verso 22, ele vai falar, apontar agora a questão da inferioridade da lei. Primeiro ele fala da superioridade da promessa, e agora a inferioridade da lei. A lei, ela é inferior. Depois de mostrar aqui a superioridade da lei, ele mostra a superioridade da promessa e a inferioridade da lei. Em alguns aspectos, ele vem dizer em relação ao seu propósito. Qual que é a razão da lei? Se é pela fé somente que o homem se torna beneficiário da salvação, então por que a lei? Paulo, ele era acusado, de uma maneira falsa, de estar excluindo totalmente Moisés, de estar unido, de estar no seu discurso unindo Abraão a Cristo, excluindo Abraão a Deus, excluindo Moisés. Ele foi acusado disso. Atos capítulo 21, verso 28. Diz assim, clamando, homens israelitas, acudi. Os acusadores. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar que é o templo, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou gregos aqui os gentios e profanou este lugar. Essa aqui era a acusação. Paulo aqui no capítulo 21, ele acabava de encerrar a terceira viagem missionária, acabava de chegar em Jerusalém e estava acompanhado de alguns gregos, de alguns judeus, de alguns não judeus, gentios, mas eram homens que haviam entregue o coração a Jesus Cristo. E nesse momento aqui se levanta a acusadores para poder o prender e o acusar, e foi aqui onde ele foi preso inicialmente. Depois daqui ele foi acusado, houve um grande levante na cidade, queriam linchá-lo, queriam matá-lo, a guarda romana vem e o protege, o leva preso. Depois ele é tirado às pressas, porque estavam armando a tramóia para assassinar lá dentro da cadeia. Ele é retirado de Jerusalém, é levado até a cidade de Cesareia, que é uma cidade portuária, permanece lá preso durante 2 anos, aguardando julgamento. Quando ele vai ser julgado lá em Cesareia, é que ele se utiliza da prerrogativa dele de cidadão romano, fala, quero ser julgado por César. Aí ele é enviado lá para Roma, aquela viagem de barco, onde o barco acontece um naufrágio, toda aquela história até ele chegar em Roma. Em Roma ele permanece mais 2 anos em prisão domiciliar, depois ele é julgado, absolvido, liberado, continua pregando o evangelho, e logo na sequência Nero, maluco, tacou fogo em Roma, depois ele acusa os cristãos judeus, acontece um levante, uma perseguição, começa ali a perseguição, o apóstolo Paulo logo na sequência é preso novamente, e aí ele é morto, encarcerado. Possivelmente se acredita que ele foi degolado. Então esse aqui é o contexto. Mas tudo começou aqui, ó, no capítulo 21, verso 18, com essa falsa acusação. Mas os opositores aqui, eles não tinham entendido a mensagem do apóstolo Paulo. Na verdade, não entendido por culpa e por dolo, porque havia a obra do inimigo por trás aqui, deturpando tudo isso e tentando calar o servo do Senhor. Paulo, ele nunca declarou que a lei era desnecessária, querido. Nós não vemos isso no registro do nos registros feitos pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Em momento nenhum, ele nunca declarou que a lei era desnecessária, pois ele sabia que ela desempenhou o seu papel no tempo dela. O que ele estava dizendo era que, olha, Deus entregou a lei a Moisés com um propósito e ela cumpriu o seu propósito naquele tempo. Agora, passou o tempo dela. Ela foi muito útil dentro do propósito de Deus, no tempo que Deus estabeleceu para ela. Mas depois de Cristo, agora é um outro momento. É um outro momento. É isso que o apóstolo vem explicando dentro do plano de Deus. Todavia, a função da lei aqui não era conceder a salvação, mas sim convencer o homem da necessidade de ser salvo. Qual que era a finalidade da lei? A lei, ela tem um propósito, apontar para algo. Ela mostrava, ela apontava primeiro, interiormente, para o homem, as suas mazelas. Quando vem, quando Deus nos 10 mandamentos vem dizer, não matarás. Está mostrando o quê? Que dentro do coração do homem tem a vontade de matar. Quando Deus diz, não furtarás. Quando Deus diz, não adulterarás. Vai mostrar que dentro do coração do homem tem uma vontade. Tem uma vontade. Tem um negócio errado. Esse negócio errado é fruto do pecado. Essa má vontade, esse mau desígnio que se manifesta em ações, vem apontar então para dentro do homem que tem coisa errada dentro do seu coração. Esse é o primeiro propósito da lei. Fazer o homem enxergar o pecado dentro do seu coração, em primeiro plano. E em segundo plano, organizar a relação social. Elevar o nível da qualidade de vida das pessoas. Deus constituiu um povo e entregou a este povo um conjunto de princípios para que eles vivessem bem. A lei tinha esse propósito, melhorar o relacionamento do homem com Deus e do homem consigo próprio. Diga, Ritinha. Como a lei dada por Deus a Moisés, como um princípio, tinha a finalidade de nortear o caminho do homem. Lembra? Os judeus eram o único povo da face da terra aqui? Não. Lá em Josué, quando o povo pisa na terra prometida, tinha gente lá ou ela estava desocupada e vazia? Tinha gente, tinha muita gente, tinha outros povos. E povos que não temiam a Deus, e povos que eram um povo ruim demais da conta. Fazia muita coisa errada. Sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas, fazia uns negócios muito ruins. Deus, quando entrega a lei a Moisés para o povo seguir, não era com a finalidade de colocar um peso, um jugo sobre os ombros do povo. Não, na verdade, ele estava elevando a régua da qualidade de vida das pessoas. Porque ele trouxe princípios para que as pessoas pudessem viver socialmente de uma maneira nobre, de uma maneira melhor, de uma maneira a valorizar agora um ao outro. Querido, entenda isso aqui que eu vou te dizer. Aonde o evangelho entrou ou teve liberdade de ser pregado e de ser vivido socialmente, o homem se organizou de maneira melhor. Abra o mapa mundi. E olha no mapa mundi, os países onde no passado se teve liberdade para pregar o evangelho e as pessoas viverem o evangelho, são países de qualidade de vida melhor no mundo. É uma questão objetiva de se olhar. Às vezes as pessoas falam, ah, o evangelho é um peso. É um peso? Abra o mapa mundi, olha no mapa do mundo, onde o evangelho entrou. Os princípios sociais são melhores, o desenvolvimento social é melhor, as pessoas são mais respeitadas, são dignas, tratam um ao outro com dignidade, com respeito, com moral, muito melhor, então uma questão bem prática e objetiva, você vê o tanto que o evangelho melhora a qualidade de vida das pessoas. O evangelho, ele só nos enobrece, só coloca a gente para cima, querido. Cristo é a melhor coisa para o homem. A mensagem do evangelho é a melhor coisa para a raça humana. Melhora tanto o nosso relacionamento espiritual, porque agora a gente tem uma salvação em Cristo, quanto melhora o nosso relacionamento social. Presta atenção nisso. Quer uma coisa? Só uma coisa que eu vou falar. Só uma coisa, você vai entender. Aonde países onde mulher é discriminada, desvalorizada, são países que têm liberdade para o evangelho? Não, né? Então pronto. Você já captou a mensagem, então. Verdade por trás do legalismo aqui dos judeus era aquilo que Satanás gostaria que provássemos, que somos salvos, que somos santos por intermédio da lei, a qual Deus deu para provar que somos pecadores. Olha como o diabo deturpou. Deus deu a lei com um propósito, para mostrar ao homem que ele é um pecador. O diabo aqui estava usando com outra finalidade, para mostrar que o homem é salvo através da lei. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele faz oposição à igreja desde sempre. O diabo ele faz oposição à igreja do Senhor desde sempre. Ele utiliza apenas de duas estratégias. Eu já disse isso aqui, você sabe quais são. Quais são elas? Quais são as duas estratégias do diabo contra o povo de Deus? Primeira delas, perseguição. É onde ele tenta fechar a porta da igreja. É onde ele tenta impedir a igreja de se reunir. Essa é uma das estratégias. Desde Atos capítulo 8, com Saulo perseguindo a igreja do Senhor. Começou lá em Jerusalém, até os dias de hoje. Existem lugares onde é proibido, onde há perseguição a cristão? Hoje, existe. Muitos lugares. Muitos lugares. Então, uma dessas estratégias que ele utiliza é essa. E a outra estratégia, qual que é? Quando ele não consegue fechar a porta da igreja, o que, que ele faz? Ele entra nela. Quando ele não consegue fechar a porta da igreja, ele entra nela. E ele entra nela de que maneira? Através de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. São as únicas duas estratégias do diabo contra a igreja do Senhor. As únicas duas. Onde ele não consegue fechar a porta da igreja, ele tenta entrar por ela e disseminar falsas mensagens para afastar o homem do caminho da verdade. Querido, uma meia-verdade é uma mentira. Então o diabo ele não quer transformar a palavra de Deus em uma mentira. Ele não quer te dizer que isso aqui é tudo mentira. Não. Ele só quer que você modificar algumas coisas. Então uma meia-verdade passa a ser uma mentira. E era justamente isso aqui a estratégia dele com a igreja primitiva. Onde ele vai dizer, olha, tudo bem. Ele não ignorou Cristo e nem a obra de Cristo. Ele fala, tudo bem, a salvação é pela fé em Cristo, mas também é necessário outra coisa. É necessário guardar os princípios da lei mosaica. Olha só como é que ele está anulando a obra de Cristo através de uma outra inverdade, mas torcendo uma verdade que era a questão da a importância da lei para o seu tempo. Não era para agora, para o tempo de Cristo. Entenda isso, querido. O diabo ele sempre vai, de alguma maneira, tentar mudar. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo gente, através das redes sociais, quanta inverdade, quanta, na verdade, quanta verdade modificada sendo falada, sendo dita, sendo pregada. Se a gente não conhecer a verdade, se não conhecemos a verdade, a gente é enganado, facilmente enganado. Facilmente. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância de conhecer a verdade, para se identificar o que, que você está ouvindo, se é uma verdade ou se é uma meia-verdade. Basta uma meia-verdade para desviar o homem do prumo, do rumo que é Cristo Jesus. Basta apenas isso. Uma outra questão, um outro aspecto que ele vem ilustrar aqui da inferioridade da lei em relação à promessa é o mediador. Que a lei foi entregue a Moisés por anjos, por um mediador, e Moisés foi o mediador dessa lei aos homens. Deus foi que planejou a lei, mas ele vem dizer que ela foi entregue por meio de anjos. Estevão vem dizer isso em Atos capítulo 7, verso 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 2, ele vai dizer isso também. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que, que o apóstolo está dizendo? Que Moisés teve a importância do seu papel, os anjos tiveram a importância do seu papel, mas, como mediadores, mas, era importante ele lembrar aqui aos Gálatas, quanto ao perigo de exaltar a pessoa de Moisés, ou exaltar a pessoa dos anjos, esquecendo, deixando de lado, deixando em segundo plano, Cristo, e a sua obra salvadora. E a sua obra e o seu sacrifício na cruz do Calvário, em vez de exaltarem realmente a Deus. O mediador era necessário para interpor essas duas partes, Deus e Israel na concessão da lei, e realmente teve a figura do mediador. Repito, importante para aquele tempo, mas agora para o tempo da graça, agora era uma outra realidade, uma outra verdade. Mas a aliança estabelecida, a promessa, a aliança estabelecida com Abraão foi feita diretamente por Deus. Diretamente por Deus, não teve um mediador, foi o próprio Deus. E nós vemos isso a partir de Gênesis capítulo 12, isso acontecer. O seu cumprimento, também a questão da inferioridade aqui da lei em relação à promessa. Deus deu ambas, a lei e a promessa, e ele não agiria contra si, não haveria contradição entre uma coisa e outra. Então, como que é possível, então, aqui encontrar essa harmonia entre a lei e a promessa? A lei, ela cumpriu o seu papel, mantendo todos os homens debaixo do pecado, fazendo, como eu disse, o homem reconhecer a transgressão que havia dentro do seu coração, e ao fazê-lo, provou que a promessa é indispensável para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida a todos os que creem. Ou seja, a lei, ela aponta a irregularidade. Assim como o nosso código penal hoje. A nossa lei penal, ela não aponta condutas reprováveis? Sim. Falar mal de alguém, você pode caluniar alguém? Você pode falar mal de alguém publicamente, no sentido de denegrir a imagem do outro? Não. Não por quê? Porque tem uma lei que diz que não pode. E se não houvesse a lei? Poderia? Sim. Porque um princípio geral, uma regra geral de direito é que o homem pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo o que a lei não proíbe é lícito, pode ser feito. Esse é um princípio geral de direito. Então, o apóstolo vem dizer justamente isso aqui, que a lei tinha um propósito, apontar para dentro do homem o mal do seu coração. E ela cumpriu realmente o seu propósito para aquele tempo, mas para que agora, pela fé, todos crescem em Cristo Jesus. E ele termina dizendo aqui, do verso 23 ao 29, sobre a lei e Cristo. Ou a lei ou Cristo, qual é o melhor caminho? O peso da lei ou andar com Cristo? Sabe, debaixo da lei, ele vem dizer que a lei agiu como realmente uma prisão, no sentido de que o homem estava submetido àquelas regras. Ele vem dizer a ela como um tutor. No verso 24, de repente na sua Bíblia, tem a expressão aio. A lei serviu como aio. O aio, não existe uma tradução na língua portuguesa para isso, mas a que melhor explica a questão é a figura do tutor. O aio era o escravo da casa, o mais antigo, aquele de maior confiança, que o Senhor dava a ele a responsabilidade de ensinar ao filho do Senhor, os princípios e viver da melhor maneira possível, como um professor, para educar o menino, para que ele vigiasse o menino, deixasse o menino fazer coisa errada, e a ele era concedida até mesmo a autoridade de corrigir o menino. Então era um tutor, isso era o aio. E Paulo vem dizer que a lei serviu para isso, para conduzir o homem até Cristo, para que a raça humana crescesse, desenvolvesse e chegasse a Cristo, e aceitasse a Cristo, porque a resposta e a salvação era Cristo. E em Cristo, para a gente poder encerrar, do verso 25 ao 29, ele vem dizer, o que é que nós somos em Cristo? Em Cristo nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus, todo aquele que realmente entrega o seu coração a Jesus Cristo. E como filhos, nós somos unidos. Agora, como filhos, não há diferença entre nós. Se todo aquele que crer em Cristo Jesus se torna filho de Deus, há diferença então entre nós, no sentido de sermos um ser mais importante do que o outro? Não há. Dentro da família de Cristo, nós todos somos iguais. Todos somos iguais. Nesse tempo aqui, querido, olha, alguns judeus, eles usavam uma declaração, todos os dias, eles diziam, Senhor, eu te agradeço por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. Os judeus, eles declaravam isso, os homens. Deus, eu te agradeço por não ter nascido gentil, ou seja, gentil era um povo de outra categoria. Gentil, não ter nascido escravo e não ter nascido mulher. Eles faziam a distinção entre eles. O papel da mulher nós vemos dentro do cristianismo, o quanto ele é valorizado, o papel da mulher. O cristianismo, ele valoriza, querido, as pessoas e nos mostra que todos somos iguais perante o Senhor. Lembra o que eu falei há pouco sobre a questão de você olhar no mapa mundi, aonde o cristianismo teve liberdade de participar da formação das nações? Aonde teve liberdade, aonde tem liberdade, as pessoas são valorizadas, as pessoas são honradas, as pessoas são tratadas com dignidade. Agora, onde o evangelho não tem espaço, ocorre o quê? Opressão, ocorre realmente um tratamento desigual, um tratamento desumano. Sabe, não há mais lugar, não há preconceito racial entre judeu e entre grego, não há preconceito social entre livre ou pobre, não há preconceito sexual aqui entre homem ou mulher, não há. Debaixo, sendo agora filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, nós somos todos iguais. Somos todos iguais, não há diferença, participamos agora da família de Deus, da família de Cristo. Paulo aqui, ele não está ignorando que essas diferenças existem. O que ele está dizendo é que em Cristo, a nossa forma de relacionar deve ser diferente. Porque em Cristo nós somos todos um, irmãos. O que Paulo trata aqui é dessa relação do homem com Deus. Todos aqueles que estão em Cristo constituem uma grande família e tornam-se igualmente beneficiários das bênçãos de Deus. E por último aqui, que bênçãos? Quais bênçãos são essas? Herdeiros da promessa. Esse é o título dessa lição, Herdeiros da Promessa. Que promessa? De todas as promessas de Deus. A promessa de sermos abençoados em Cristo Jesus, a promessa da salvação em Cristo. Quando voltamos os olhos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28, nós vemos Deus fazer diversas promessas ao seu povo. Se atentamente ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele continua a partir do verso 3 até o verso 15, 14, falando de todas as bênçãos. Deus vai te prosperar, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai fazer a força dos seus inimigos serem anuladas. Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos, a fertilidade de vocês será engrandecida, Deus vai os abençoar. Então tem promessa de bênção para quem anda com Deus lá no Antigo Testamento e cá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, outra versão vai dizer, nem jamais subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para os que o amam, para todos aqueles que o amam. Ou seja, os pensamentos de Deus para nós, querido, são muito melhores do que até mesmo os nossos. Tudo que você pensa de bem a seu respeito, entenda isso, querido, o pensamento de Deus é muito melhor a seu respeito do que até mesmo o que você pensa, o que você sonha. Por isso que quando você orar, pedindo Deus para realmente abrir uma porta, dirigir, faça a seguinte oração, peça a Deus, Senhor, melhora os meus planos. Senhor, melhora, faz do jeito do Senhor, porque o jeito do Senhor é melhor do que os meus. As estratégias do Senhor são melhores do que as minhas. Em nome de Jesus, me ajude nisso, me dirige nesse negócio, abre essa porta para mim. Senhor, mas se não foi isso aqui a vontade do Senhor para mim, pode abrir outro. Senhor, fique à vontade, fecha essa aqui, abre outro, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é melhor. Porque o plano do Senhor para mim é plano de paz e plano de bênção. Amém, queridos? Deus é Deus de amor. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar? Somos herdeiros da promessa. Somos um em Cristo Jesus. Fazemos parte da mesma família. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado aí. Fala, eu te amo em Cristo Jesus. Fala, a gente é um só em Cristo Jesus. Entre nós não tem diferença. Entre nós não tem diferenças, fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo povo. Você é meu irmão em Cristo Jesus, eu te abençoo, eu abençoo a sua casa. O meu desejo é que você seja próspero e abençoado nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor complete ela no seu coração. Feche seus olhos. Deus, nós te damos graças nessa manhã. Muito obrigado pela tua palavra, tua santa palavra, que vai nos apontar, meu Deus, para Cristo. No Antigo Testamento, quando o Senhor trouxe a lei, ela tinha esse propósito, aplainar o caminho, meu Deus, para que Cristo viesse na plenitude dos tempos, como de fato Ele veio, meu Deus, e Ele veio para poder, através dEle, o homem ser abençoado, através, meu Deus, da fé depositada nele e na sua obra na cruz do Calvário, meu Deus, nós temos uma viva esperança no nosso coração, de que primeiro, não estamos sozinhos nessa terra. Nós temos um Pai, Nós temos um Deus. Agora nós fazemos parte da uma família, a família de Deus. Nós temos irmãos de fé. Nós temos irmãos que nos ajudam nessa caminhada. Meu Deus, que nos fortalecem. Nós temos uma família. Nós temos o Senhor conosco hoje. O Deus que caminha conosco. O Deus que peleja as nossas batalhas. O Deus que passa à nossa frente, aplana o nosso caminho. Nós temos a presença do Senhor conosco hoje. Meu Deus, nós temos paz no nosso coração. Apesar de vivermos num mundo atribulado, num mundo difícil, apesar de enfrentarmos as tribulações da vida, os problemas, as enfermidades, os traumas, as desilusões, apesar disso tudo, nós podemos ter paz, porque Cristo é a nossa paz, meu Deus, e a gente olha para frente com segurança, sabendo, meu Deus, que vamos herdar o céu, sabemos que vamos, ó Deus, passar o resto da nossa eternidade com Cristo, sabendo que há uma vida, meu Deus, a ser vivida com Cristo ainda. Obrigado por essa viva esperança que nós temos no nosso coração, pela fé, apenas pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos guarde no restante desse dia ainda, nos leve para casa, nos conceda um domingo de paz, e que à noite possamos estar aqui juntos para louvarmos ao Senhor, ó Deus, recebermos a Tua palavra mais uma vez. É isso que eu lhe peço, em nome poderoso e maravilhoso de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, meu querido, a maravilhosa graça, a abundante graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe.